Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 14 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre a ação promocional do Cabify hoje em São Paulo, liberação confusa do iOS 10, infinidade de reviews do iPhone 7 e o Netflix lutando contra o limite da internet fixa lá nos Estados Unidos. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Sony, que liberou ontem uma atualização com a versão 4.0 do PlayStation 4. Essa atualização, que eu até cheguei a comentar aqui na semana passada, traz umas mudanças na interface, dá pra galera a possibilidade de criar pastas, o pessoal também consegue passar a fazer streaming pro YouTube em 1080p e por aí vai. Agora, a principal novidade da atualização é a chegada da compatibilidade com vídeos e jogos que usam a tecnologia HDR, que mescla melhor as áreas de luz e de sombra das imagens para os monitores e TVs que já sejam compatíveis com essa tecnologia. Agora o assunto é o Instagram, que anunciou ontem algumas atualizações para o Instagram Stories. Primeiro, agora a galera vai ganhar a possibilidade de salvar as próprias histórias no aparelho, o que é mais uma coisa que eles pegaram do Snapchat. Em segundo lugar, agora vai ser só tocar e segurar ali em cima da foto de alguém no carrossel das Instagram Stories para parar de receber as histórias daquela pessoa. Isso em especial é uma notícia muito bem-vinda para quem segue centenas de pessoas no Instagram e acaba ficando com um carrossel infinito de coisa para ver todo dia. De acordo com o Instagram, essas novidades já foram lançadas para todo mundo, mas eu testei ontem isso aqui no fim do dia e não consegui fazer nada disso. Essa parece ser uma daquelas situações em que os recursos vão chegando aos poucos para a galera, então o negócio vai ser só esperar que já já eles aparecem. Enquanto isso, ontem pintou a informação de que o Netflix entrou com um pedido lá nos Estados Unidos para impedir que as operadoras estabeleçam um limite mensal de consumo de dados para os clientes da internet fixa. De acordo com o Netflix, limitar o consumo mensal de dados vai ter um impacto negativo para quem costuma consumir conteúdos online nos Estados Unidos e é uma restrição desnecessária que pode acabar impedindo o avanço da internet como um todo, que não ia ser bom para ninguém. Agora, apesar desse pedido do Netflix ter sido encaminhado para o órgão que cuida das comunicações lá nos Estados Unidos, vale a gente ficar de olho nisso, porque qualquer decisão que seja tomada por lá pode refletir nessa mesma briga do limite da internet que está acontecendo por aqui. E falando em limites, ontem a Samsung falou que vai liberar uma atualização para o Galaxy Note 7, limitando a carga da bateria para 60% no máximo, para garantir a segurança de quem segue usando o celular, mesmo depois do anúncio do recall e das recomendações da própria empresa para trocar aparelho por um que não explode. De acordo com um jornal coreano, a Samsung vem trabalhando com as operadoras dos países onde o Note 7 já foi lançado oficialmente para liberar essa atualização lá para o dia 20 desse mês, e depois disso a bateria de 3.500 mAh vai passar a operar só com 2.100. Quem costuma acompanhar o Loop Matinal todo dia deve se lembrar das vezes que eu falei aqui sobre bloqueadores de banners. Com a popularização recente desses apps, a discussão sobre o equilíbrio entre a responsabilidade dos sites na hora de mostrar banners e o direito da galera de se proteger contra rastreio e uso exagerado de dados tem ficado cada vez maior e agora ela tem tudo para esquentar ainda mais. Isso porque ontem o Adblock Plus, que é um dos bloqueadores mais usados por aí, anunciou que vai começar a vender espaços publicitários. Pois é. Quem usa esse app sabe que eles já deixam passar banners de algumas redes de anúncios, tipo do Google e da Microsoft, as empresas pagam para isso, mas agora eles vão passar a vender veiculações tratando direto com os anunciantes. Para tentar ficar bem na fita lá com os sites, o Adblock Plus falou que vai repassar 80% da grana que eles levantarem com a veiculação dos banners, o que é uma proposta meio Don Corleone, né? Já que se os sites não aderirem a essa ideia, eles vão acabar ficando sem nada. Enquanto isso, o Adblock Plus vai continuar faturando do mesmo jeito. E falando em banners, ontem o procurador-geral de Nova York multou em $835 mil algumas empresas de produtos infantis, tipo a Hasbro, a Mattel e a Viacom, que é dona, dentre outras coisas, da Nickelodeon. O motivo dessa multa foi o seguinte: os sites de brinquedos e desenhos, tipo a Barbie, a Dora Exploradora, estavam rastreando as crianças para poder exibir banners direcionados para elas conforme elas fossem navegando pela internet, o que é uma coisa totalmente proibida pelas regras de publicidade de lá. Junto com a multa, também ficou decidido, claro, que elas vão ter que parar de fazer isso, tirar todos os rastreadores dos sites, além de passar a ter um papel mais ativo para prevenir que isso volte a acontecer. Ontem, a Niantic liberou para iOS e para Android uma atualização do Pokémon GO que traz aquele recurso Buddy que eu comentei aqui dia desses. Para quem não se lembra, esse recurso permite que a galera escolha um dos pokémons capturados para ser tipo o melhor amigo do avatar lá no jogo, e aí esse pokémon começa a liberar de pouquinho em pouquinho o candy que precisa lá no jogo para ir evoluindo a bicharada. Agora, junto do recurso Buddy, a atualização ontem também trouxe uma novidade de segurança que desabilita o Pokémon GO em aparelhos com jailbreak. Agora, quando a galera com o aparelho alterado abre o jogo, aparece uma mensagem que fala que o sistema não é compatível com o Pokémon GO, o que vai acabar com a festa de muita gente que gosta de dar aquela roubada no jogo. Agora o assunto é o YouTube, que liberou, por enquanto só nos Estados Unidos, uma fase beta daquela rede social que eu comentei aqui dia desses que eles iam testando com o codinome Backstage. Agora essa rede, que vai chegar oficialmente com o nome Community, vai ficar numa aba nova onde os canais vão poder postar textos, imagens, GIFs e até vídeos, e o público vai poder comentar, dar like ou dislike, sem que isso tenha relação com o feed principal de vídeos do canal. Agora, apesar da aba Community ter sido lançada em caráter experimental só para alguns youtubers lá dos Estados Unidos, ela ainda não tem previsão de estreia aqui no Brasil. O nosso amigo Rafael Silva, lá do site B9, entrou em contato com o YouTube para perguntar sobre a chegada dela por aqui, e eles conversaram, falaram que ele expandia a coisa toda, mas não deram nenhuma informação concreta ou previsão de lançamento. Ontem o Swarm, que é um aplicativo com um pedaço social do Foursquare, anunciou que vai começar a liberar um recurso chamado Swarm Perks. Ele vai servir para que a galera consiga trocar as moedinhas lá do app por vantagens de verdade, tipo descontos em lojas ou restaurantes. Para quem não usa o app, essas moedinhas são acumuladas conforme a galera vai fazendo check-ins nos lugares, e até agora só podiam ser trocadas por benefícios digitais, tipo sticker, coisa assim. A partir de agora, essa troca também vai começar a envolver benefícios reais, o que é muito mais legal. E agora o assunto é a Apple, que está sendo processada lá nos Estados Unidos por conta do programa de upgrade de iPhones. Esse foi um programa que a Apple lançou no ano passado, que prometeu que todo mundo que aderisse ia conseguir garantir um iPhone novo nesse ano, mas no final das contas parece que a história não foi bem essa. No dia da pré-venda, a galera do programa acabou tendo que reservar um iPhone novo igual a todo mundo, e muita gente ficou sem conseguir reservar porque acabou o estoque. Aí o pessoal ficou bravo, abriu um processo coletivo, porque, né, pagou à toa e ficou sem o iPhone. Que feio, hein? Ainda sobre a Apple, ontem foram publicados os reviews dos novos iPhones feitos pela galera que recebeu a unidade de teste à frente do lançamento oficial. Aliás, ontem também pintou um texto que diz que analisou o hardware dos aparelhos, identificou que as baterias são maiores nos dois modelos em comparação com o ano passado, e o modelo Plus tem mesmo 3 GB de RAM, como diziam os rumores. Bom, voltando, eu deixei aqui na descrição do episódio diversos links de reviews do John Gruber, do Jim Dalrymple, review do The Verge, do Recode, do TechCrunch, todo mundo falando sobre o que gostou e o que não gostou em relação aos novos aparelhos, e esses textos podem ser bastante úteis para quem não se decidiu ainda se vale a pena botar a mão no bolso para comprar a geração nova. No geral, todo mundo parece concordar que a câmera tá melhor, sobretudo em situação de pouca luz, mas por outro lado, a galera também parece concordar que o botão Home ficou pior, agora que ele não mexe mais e é só sensível à pressão lá quando você aperta. Agora, é claro que cada review que eu coloquei aqui na descrição tem um ponto de vista, cada um tem uma abordagem, então vale a pena você dar uma espiada em pelo menos 2 ou 3 para você se informar melhor. Ainda sobre reviews, ontem também apareceu a tradicional análise que o Federico Vitti, lá do Mac Stories, faz sempre que sai um iOS novo, e ela é um prato cheio para quem quiser saber mais sobre o iOS 10. O review é do tamanho de um livro, aborda detalhe por detalhe, recurso por recurso que mudou no sistema, e também vale ler com calma caso você queira tirar o máximo proveito da atualização que pintou ontem. Aliás, falando na atualização, muita gente teve problema para atualizar o iOS ontem. Logo que o sistema foi disponibilizado para todo mundo, os servidores da Apple deram uma bela de uma engasgada por mais de 1 hora e travaram os aparelhos de um monte de gente que tentou atualizar direto o dispositivo ao invés de fazer isso pelo iTunes. A Apple se pronunciou sobre o caso, pediu desculpa para todo mundo que ficou com o iPhone ou iPad travado e disse que depois da normalização da coisa toda, quem tivesse passado por problemas na hora de atualizar ia ter que restaurar o aparelho lá no iTunes para depois poder instalar o iOS 10. Agora, fechando a parte sobre a Apple, ela liberou ontem junto do iOS mais um monte de atualização. Saiu o update do iTunes, do WatchOS, do tvOS, o iWork também foi atualizado no iOS com aqueles recursos de colaboração em tempo real, e também apareceu lá na App Store aquele aplicativo Swift Playgrounds para iPad que a Apple fez para ensinar a linguagem de programação Swift para crianças. O app é bem legal, inclusive, e vale a pena baixar mesmo que você não seja uma criança e esteja pensando em tentar aprender a programar em Swift. E por último, ontem o Cabify, que é aquele concorrente do Uber que adora mandar spam por SMS, o Cabify anunciou que vai distribuir hoje, ao longo do dia, 10 mil créditos de R$20 para quem chamar um carro deles para se deslocar em São Paulo. De acordo com a empresa, essa promoção só vai valer hoje, entre as 7 da manhã e as 11h59 da noite, e para ganhar o seu desconto é só você usar o código FREEDAYSP lá na área de promoções do aplicativo. Você pode usar esse código quantas vezes você quiser até que esse estoque virtual de 10 mil códigos se esgote, e não custa nada lembrar que caso sua corrida passe dos R$20, você vai ter que pagar a diferença. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros 30 links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 14 de agosto... Setembro? Não estamos em agosto. Quem usa esse app sabe que eles já deixam passar... Mesmo depois do anúncio do recall e das recomendações da própria Samsung pra... Pra o quê?